Boa noite aos queridos amigos, colegas, sejam bem-vindos ao estudo Coexistências. As metalinguagens, as linguagens plurais, que são um dos grandes desafios da nossa era. Aprender a conversar com coisas, que não se trata de um antropocentrismo esparramado, de um neocolonialismo, né? Como vimos há 500 anos. Não. É diferente. É dar passagem para que seres, criaturas, possam se manifestar. Esse é o tema que nós aprofundaremos com os maiores nomes neste campo hoje. São vários, então temos todos 6 meses aí de estudos à frente. Todas as sextas-feiras, um novo autor, uma nova obra, né? E terças-feiras, já sabe, matemática simbólica. Estamos vendo as utilizações práticas todas as terças-feiras. São os cursos avançados em filosofia clínica, os colegas que já concluíram os estudos, ou que estão concluindo. Temos neste estudo aqui colegas da pedagogia, da medicina, da psicologia, nossos irmãos e filósofos. Vamos então diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton fará a sempre aguardada resenha da aula passada. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 23 de janeiro. O tema foi Meus Outros e os Outros Não Meus. O estudo da coexistência, dos diálogos entre seres humanos e seres inanimados, ou mesmo com seres que não são nem animados e nem inanimados, com criaturas que podem ser vegetais, minerais, podem ser indefinidas. Esse estudo é um dos desafios mais importantes da coexistência em nossos dias. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto. A história inicia com o jovem Mariano retornando para casa, uma ilha, devido à morte de seu avô. Ele vai para o enterro. Uma curiosidade é que os dois tinham o mesmo nome, o neto e o avô. Familiares de todo o país estavam se dirigindo para lá e muitos ele nem conhecia direito. Em certo momento, o jovem perguntou a um tio se seu avô já estava morto ou se estava morrendo. O tio respondeu que isso não fazia diferença. Logo depois, sua avó lhe disse que o avô queria que ele comandasse a cerimônia. Isso causou estranheza e questionamentos, porque, pela tradição, quem faria isso seria alguém mais velho, um dos filhos, talvez. Mas a avó disse que só confiava no neto, o que foi, de certa forma, uma ofensa aos demais. Havia dúvidas se o velho Mariano estava morto de fato. E alguém chamou um médico, pois queriam dar andamento ao enterro. Após os exames, o médico disse que ele estava em estado cataléptico e os familiares lamentaram. Esse Mariano, enquanto vivo, ele dizia se dizia morto. Agora que faleceu, ele teima em não morrer completamente. Em nossos estudos sobre coexistência, surge um elemento novo, algo que não está vivo e nem está morto. A questão que se apresenta é: como nós lidaremos com isso? Quais caminhos as instituições sociais encontrarão para esse tipo de elemento? Para controlar, organizar, colocar dentro de padrões, etc. No decorrer da obra, o Mia Couto nos presenteia com mais uma surpresa. O Mariano Neto começa a encontrar cartas anônimas que falam sobre questões familiares e revelam coisas. Ele percebe que não conhece aquelas pessoas, nem mesmo seus pais. A forma como essas cartas surgem, o conteúdo que elas trazem, as interseções estabelecidas, entre outras coisas, as transformam em seres que agora interferem nos acontecimentos. Depois de um tempo, o avô se revela como o autor dessas cartas e nos deparamos com um contexto formado, em parte, por elementos que não sabemos se estão vivos ou mortos. Há momentos que temos dúvidas quanto à existência ou à inexistência de certas coisas. A obra é um diálogo com a história de Moçambique, influências árabes, portuguesas, anos de colonização. Mas a postura do autor não é de quem aponta o dedo, culpabilizando os dominadores do passado pelas dificuldades do presente. É de quem anuncia o nascimento de uma nova nação, de novos tempos que precisam de pessoas que olhem daqui para a frente, para os recursos, as possibilidades e o que está por vir. Vários elementos dessa obra desviam do antropocentrismo. Os objetos se pronunciam, dialogam com o contexto, buscam novos caminhos e a superação de entraves. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clarito. Mais uma linda resenha. Importante trabalho esse, Clarito. A gente pode revisar os conteúdos, né? Alunos que fazem ao vivo, invariavelmente, recebem um presente, lembram? Ao vivo. Hoje, por isso que eu abri tela. O presente não é música, não é também uma peça de teatro, nada. Hoje é leitura, pela primeira vez, hein? Desde que a gente trabalha, desde 1905, esses cursos, será uma leitura. Esta leitura é muito interessante. É um dos livros que eu vou trabalhar amanhã no nosso workshop, de Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira é um dos principais intelectuais portugueses neste momento. Um homem erudito, um homem que escreve muito bem. Aliás, a Folha de São Paulo, aqui no Brasil, convidou uma coluna mensal, semanal. É extenso a história do Ricardo, nascido em Lisboa. Lembrem, amanhã o nosso trabalho dirá respeito aos entremeios, aquelas questões que não têm um habitat. Elas não estão lá e elas não estão aqui. São elementos de passagem. Elementos que lembram muito as transversalidades. Esse é o nosso trabalho amanhã. É muito bonito, viu? Muito inspirador. E o Ricardo é um dos expoentes em falar sobre entremeios. Ele pega os temas mais simples, mais cotidianos e transforma em algo interessante. Por isso, o presente de vocês hoje é uma pequena ilustração da obra do Ricardo Pereira. Vou ler dois trechinhos curtos, bem curtinhos. Então, o Ricardo conta que certa vez ele tem quatro cachorros em casa, em Portugal. E, aliás, é interessante como o Ricardo consegue transitar na nossa cultura brasileira e na cultura portuguesa. E os trânsitos que ele faz, maravilhoso como ele consegue essa fluência. Ele diz, ele se queixa, que os cães são muito maltratados na literatura. Diferente dos gatos, que são muito bem tratados na literatura. Vejam nas palavras dele. Bom, como eu disse, ele tem muita influência na cultura brasileira. Ele cita com fluência e naturalidade os nossos grandes autores. Ele diz: A baleia, de Graciliano Ramos. Atenção, spoiler: leva um tiro. O Argos, de Ulisses. Que espera pelo dono 20 anos e morre assim que satisfaz o desejo de ver. Mas os gatos, esses não, esses têm um prestígio literário impensável. Quando há pouco tempo, além dos meus quatro cães, passei a ter um gato, comecei a perceber a razão do fascínio. De fato, é um bicho que nos despreza de uma forma muito elegante. Está evidentemente convencido de sua superioridade em relação a nós e é capaz de ter razão. Apesar de seduzido pelo gato, mantenho-me firme no meu entusiasmo em relação aos cães. O gato, os gatos, sabem qualquer coisa. Os cães são estúpidos, como muitas pessoas, o que dá um encanto muito especial a eles. Os gatos não. Parecem ter uma informação importante acerca do que é isto, do que é estar vivo. Os cães não fazem a menor ideia do que possa ser isso, do que estão fazendo no mundo. Os cães são crianças pequenas. Os gatos são filhos adolescentes. Também nos amam, embora com alguma relutância, e acham mesmo que são independentes, apesar de continuarem a precisar de nós para comer. Um gato é uma fraude ostensiva, uma ironia da natureza. Parece um tigre, move-se como um tigre, pensa que é um tigre, mas pesa menos 200 quilos. Quando não está a dormir, é bastante óbvio que o meu gato se encontra a planejar o meu homicídio. Mas de um modo adorável. Vejo os olhos dele quando me espreita, emboscado atrás do computador, e eu próprio começo a simpatizar com a ideia que mereço morrer. Em raros momentos de ternura, aproxima-se de mim, lambe meu nariz com o que parece ser uma lixa para madeira. É carinho e é esfoliação também. Amor doloroso. O cão é o melhor amigo do homem. O gato é o melhor inimigo do homem. Ricardo Araújo Pereira, ele pega qualquer tema. Você propõe para ele, vamos trocar uma lâmpada. Ele faz um texto sobre trocar uma lâmpada, colocando coisas inéditas. Vamos para a França. Vamos ver. Bruno Latour. Não é como a homenagem que o professor Tarcísio, querido professor Tarcísio, prestou há pouco, elogiando, pelo menos eu pensei que foi assim, o professor Pachter comparando a Abelardo, né? Querido filósofo Abelardo. O Abelardo viveu nos anos 1000, portanto, há 1000 anos. E ele também era francês, né? Viveu na França e era um homem muito temido. Ainda que padre, ele era imbatível nos debates dele. Uma coisa impressionante, ele era muitíssimo respeitado. Na academia, ele confrontava a igreja naquela época. Não é que ele não tivesse fé, ele tinha uma fé muito sólida, aliás. Mas ele não tinha nenhum problema em apontar as contradições da igreja, né? E se envolveu em embates muito desagradáveis, como, por exemplo, com São Bernardo. Ficou famosa essa história. Ele era extremamente culto, um homem muito inteligente, muito agudo nas suas colocações. E também apreciava muito a beleza feminina, né? Como de mais tarde acabaria se envolvendo num drama que varre as épocas todas. Vocês conhecem bem tudo o que aconteceu entre ele e Heloísa, né? E o filho Astrolábio. Astrolábio como o aparelho de medição. Quem fora a França, aliás, faltou nas nossas viagens internacionais ver a França, né, pessoal? Temos tantos lugares, tantos países, a França ficou de fora. Mas quem puder, quando for a Paris, lá estão enterrados lado a lado, né? O Abelardo e a Heloísa. Uma linda homenagem póstuma, já que em vida eles não puderam efetivar ficar juntos naquele amor que não teve um desfecho muito triste. Vamos então ao nosso trabalho. Peguem papel, caneta para anotar o que nós veremos. Tem coisas muito importantes hoje aqui. Só deixa eu fazer a marcação aqui para os meninos poderem editar depois. Senão, eles não vão nem saber onde começar. Tem que fazer assim, agora assim. Pronto. Para eles saberem, né, a partir de onde a imagem entra. Recentemente, um dos principais pensadores europeus, que é o Bruno Latour, resolveu escrever de maneira corajosa, como é o estilo dele, aliás, e polêmica, uma obra pensando os nossos dias, algo filosoficamente muito difícil. Usualmente, em filosofia, precisamos de um certo distanciamento para um processo de elaboração, de reflexão, que pede a demora, ao aprofundamento, não é? É assim que se faz filosofia desde a Grécia, com raras exceções. Ele, já agora um homem de idade, resolve enfrentar alguns problemas dos nossos dias atuais. E nessa obra de 2017, intitulada Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno? Ele diz que boa parte da humanidade perdeu contato, se dissociou de suas raízes, gerando fenômenos que ele vai descrever e que vai colocar como muito graves na nossa época. O que tem a ver uma obra dessas quando tratamos, por exemplo, das coexistências, das conversações entre espécies, entre criaturas e seres diferentes? Bem, entre outras coisas, tem a ver o fato de uma delas estar dissociada, com todos os sintomas de uma dissociação, de alguém que perdeu o contato e, portanto, está falando coisas que às vezes não fazem o menor sentido. E esse é apenas um desses problemas. Há outros. Veremos este trabalho com duas obras do cinema que vão ajudar no aprofundamento. No início dos anos 1990, houve o que o filósofo vai chamar de uma desregulamentação, o que confere um sentido cada vez mais pejorativo à palavra globalização. Mas ela marca também o início, de forma simultânea, em todo o mundo, de uma violenta explosão das desigualdades. Para esse filósofo, o fenômeno da globalização foi muito diferente do que se imaginava. Não foi transformar o mundo numa aldeia fraterna, foi aprofundar desigualdades e fazer muitas fogueiras expiatórias e brigas de força. Ele entende assim. Também entende que houve, de uma maneira muito drástica, uma tentativa de uniformizar, de fazer tudo de uma única maneira, introjetando outras maneiras de fazerem as coisas. Desde os anos 1980, as classes dirigentes não pretendem mais liderar, mas se refugiar fora do mundo. Desta fuga, da qual Trump é apenas um símbolo, entre outros, somos nós que sofremos as consequências. A hipótese é que não entenderemos nada dos posicionamentos políticos dos últimos 50 anos se não reservarmos um lugar central à questão do clima e à sua degeneração. Sem a consciência de que entramos em um novo regime climático, não podemos compreender nem a explosão das desigualdades. Para resistir a toda essa perda de orientação comum, será preciso aterrar em algum lugar. E daí a importância de saber como se orientar. O início é bastante contundente, não é? Nós fazemos aqui um estudo em filosofia. Não é nosso propósito tomar aqui um partido e dizer que a esquerda é a correta, a direita é a correta, mas consiste sim e fazer reflexões sobre isso. Às vezes vemos autores de direita, às vezes de esquerda e às vezes de outros lugares. Não é? Nosso propósito é o estudo filosófico. Hoje estamos vendo um filósofo que se coloca abertamente contra uma parte da sociedade que, para ele, só pensa em si mesmo, não consegue fazer alteridade. O primeiro acontecimento histórico que ele vai colocar aqui, que mostra que esses fatores estavam acontecendo, isso de se desconectar, e a proposta dele, ele já deixa claro desde o início, é aterrar, é retornar. Retornar para onde? Muitos estão tão perdidos que nem sabem ao certo onde tiveram um dia esse lugar. Esse aterrar é algo biológico que ele propõe, é algo encarnado propriamente. É um retorno a elementos que ficam nesta superfície do planeta. E para isso precisamos manter o planeta limpo. Limpo nos seus rios, limpo nas suas lavouras, limpo nas suas casas, limpo nas mentes das criaturas que habitam este planeta, nas relações entre elas. Eis o aterrar. Isso é possível? Como ele problematiza a questão? Vamos acompanhá-lo. Então, ele diz que o primeiro fato histórico recente houve quando os ingleses resolveram se afastar da comunidade europeia, que foi construída com muita dificuldade. O país que havia inventado, ele se refere aqui à Inglaterra, o espaço ilimitado do mercado, tanto no mar quanto na terra, e que havia pressionado a União Europeia a se transformar em um enorme shopping center, é o mesmo país que, diante da chegada de dezenas de milhares de refugiados, decidiu de uma hora para outra não mais jogar o jogo da globalização. Segundo acontecimento histórico que ele vai pontuar é a eleição nos Estados Unidos, que impulsionou Trump. Para ele, foi o segundo sinal consistente disso que estava acontecendo, desse desconectar. E o terceiro, acontecimentos históricos, a retomada, a extensão, a amplificação das migrações e os problemas que acarretam isso. Alguns dos senhores estiveram na viagem de estudos que fizemos à Grécia, esta última viagem. E nesta viagem nós tivemos a oportunidade de ir ter em um acampamento de refugiados. Tivemos o privilégio de poder conversar com professores, engenheiros, trabalhadores de um país no qual eles não podiam mais viver. Chegaram à Grécia, foram acolhidos neste lugar precário, mas era como os gregos puderam acolher, e estavam aguardando agora para poderem interagir com a sociedade grega em outras bases, não é? E vimos o drama dessas famílias. Pois é, esse o terceiro fenômeno que ele diz: pessoas que saem de suas casas, de seus países, entram em barcos improvisados, atravessam lugares às vezes muito inóspitos, como o Mediterrâneo em tempestade, e aportam em países europeus. Estes três fenômenos não passam de aspectos diferentes de uma única e mesma metamorfose. A própria noção que temos de solo está mudando. Esse é um elemento fundamental nessa obra. O solo tão sonhado da globalização está desaparecendo. É essa a novidade daquilo que um tanto timidamente chamamos de crise migratória. Se a angústia que hoje habita as pessoas é tão profunda, é porque cada um de nós começa a sentir o solo ruindo sobre os pés. Descobrimos, mais ou menos confusamente, que estamos todos migrando rumo a territórios a serem redescobertos, reocupados. Ora, se há um planeta Terra, solo, território onde alojar o globo da globalização, em direção ao qual todos os países se dirigiam, então ninguém mais possui, como se costuma dizer, uma terra para chamar de sua. O filósofo defende que, neste momento, não se trata mais de dizer vou salvar o Brasil e limpar o Brasil, vou salvar o Uruguai e o Chile. Não. Agora é um problema mundial. A Terra é o nosso problema e é de todos nós esse problema. E dentro de um problema dessa dimensão, sectarismos, divisões, afastamentos, elementos atávicos que nos chegam mediante muitos problemas de gerações, isso precisa ser ultrapassado, ou nós não ultrapassaremos. Ou bem negamos a existência do problema, ou então tentamos aterrar. A partir de agora, é isso o que nos divide, muito mais do que saber se somos de direita ou de esquerda. Em outras palavras, a crise migratória se generalizou. A grande novidade para os povos modernizadores de outrora é que a questão de aterrar agora se dirige a eles tanto quanto aos outros. Em outras palavras, a impressão de vertigem, quase de pânico, que atravessa toda a política contemporânea deve-se ao fato de que o solo desaba sobre os pés de todo mundo, ao mesmo tempo, como se nos sentíssemos atacados por todos os lados em nossos hábitos e nossos bens. É um fenômeno que o filósofo entende como generalizado. Onde você for hoje, essa insegurança é geral, essa falta de perspectiva é geral, essa incerteza é geral, e ele coloca isso como derivativo dos problemas de termos perdido contato, principalmente a elite que habita o mundo, segundo esse filósofo. Esses se desconectaram. Criaram fortes, muito consistentes para poderem viver, achando que isso salvaria, mas ele diz que não há qualquer esperança para isso. Bem, entre as críticas que o Bruno Latour recebe, uma delas é essa, né, de fazer certas generalizações, de certa maneira, reeditar muito do pessimismo malthusiano, que não conta com a tecnologia como um aliado, mas como um ataque, como algo que vai nos cercear. No entanto, uma leitura atenta da obra dele não faz parecer que é assim, não. Ele contempla esses elementos também. Ainda que pese muito a régua para certas questões, mas ele não ignora isso. A tecnologia, de fato, é um avanço notável que pode sim nos ajudar muito a ultrapassar essas dificuldades, como também é um risco imenso, não é? Ele, então, em algumas páginas depois, começa a conversar com o leitor e com a subjetividade do leitor, não apenas em termos universais. Ele pergunta: de onde vem tanto pânico? O pânico vem do mesmo profundo sentimento de injustiça experimentado por aqueles que se viram privados de suas terras na época das conquistas, depois durante a colonização e, por fim, durante a era do desenvolvimento. Uma força vinda de fora o despoja de seu território e você não pode mais detê-la. Se é isso a globalização, então compreendemos retrospectivamente, por que resistir sempre foi a única solução? Por que os colonizados sempre tiveram razão em se defender? Esse é um tema muito, muito delicado para historiadores e pensadores europeus, né? No revisionismo que se faz. No entanto, colonizados e colonizadores, quem pode apontar o dedo para o outro, se eximindo de responsabilidades, não é? Todos nós tivemos, colonizados, colonizadores, nossas responsabilidades. A questão não é qualquer revanchismo, é arrumar as coisas de modo que, na medida do possível, todos fiquem bem. Migrações, explosões de desigualdade, o novo regime climático. Trata-se da mesma ameaça. Então, quer dizer com isso que mais ninguém está em sua própria casa? Ele pergunta, colocando entre aspas. E ele mesmo responde, dizendo: exatamente, ninguém mais está em sua própria casa. Do que ele está falando, o Bruno Latour? Ele está nos dizendo, principalmente, que todos os critérios de segurança que nós tínhamos até recentemente, eles faliram. Desde o Estado até as nossas agências e instituições. Eles não faliram por eles mesmos, eles faliram diante de um quadro sistêmico. que fez mudanças no mundo e que fez precipitar coisas que, dadas as proporções, causaram espanto, medo, perplexidade, impotência em muitos. É isso? Esse é o problema que ele está vendo. E que, na opinião do filósofo, são urgentes, precisamos imediatamente trabalhar isso. Bem, lembrem, ele está fazendo um corte histórico dos últimos anos, mais aproximadamente das 2 últimas décadas, considerando aqui, de maneira retroativa, principalmente os últimos 100 anos. É uma lâmina muito fina na história da humanidade, mas é um trecho no qual as mudanças foram mais rápidas do que qualquer coisa que já tenhamos visto. E que, diante dessa urgência, pede para que filósofos como Bruno Latour tomem a frente, sabendo da dificuldade e dos muitos erros que eles estão sujeitos por proporem elementos no calor dos eventos. Quais alternativas nós temos? Nós temos muitas alternativas, belíssimas. Pois, mesmo diante dessas mudanças, dessas incertezas, desses elementos, por todo o mundo se multiplicam alternativas e propostas, no mundo inteiro. Os problemas são notórios. Hoje, o dirigente da ONU foi a público dizer que a ONU corre um gravíssimo risco de insolvência pela primeira vez. Algo que deixa muitos preocupados, claro, um órgão representativo, não é, da União dos Povos, mostrando esses dilemas que Latour coloca em sua obra. Mas, enquanto tudo isso acontece, é muito importante, até para podermos ter a perspectiva, a considerar os outros elementos, que são tão fortes quanto estes, em muito maior número, vindo de muitos outros lugares, por exemplo, da arte. Eu quero mostrar para vocês uma primeira ilustração disso. A obra Peacefully, de Stephen Sambyros. Uma obra muito bonita. Olhem, ela traz várias referências mostrando elementos agregados. Lembrem, quando surge o desenho e ele começa a ser aprimorado, isso muito, há muito tempo, lá no Egito, que confere a hierarquia no desenho. Não é? Na Grécia, nós temos o estudo da harmonia, o estudo da composição. Depois, avançando mais e mais, isso que nós vamos ver na obra, a Idade Média, com as iluminuras, os desenhos à margem dos textos, as composições, nós tivemos todo um desenvolvimento para chegar neste momento, no qual o desenho se esparrama. Ele conversa com as mais diferentes artes. Desenho é escultura, desenho é poesia, desenho é música. E essa conquista, vinda de um aspecto dentro das artes, nos mostra as possibilidades e os horizontes que temos para enfrentar problemas como este que Latour coloca com grande
Very
preocupação.
much an enjoyer of peace. I really like my spaces to be peaceful. It helps me function a little bit better. I find peace in art. It keeps my brain like active. I can focus on one thing, find peace in that one thing, and create something beautiful out of it as well. Definitely have just been surrounded by people my whole life that did art. Growing up, mom always had crayons, paper, art supplies.
being surrounded in that creative lifestyle, it definitely gave us an outlet to express ourselves. I'm very thankful for it because we're all a little bit more relaxed. We're okay with creativity and we can appreciate the small things, I think, which is really cool. I think that all of your emotions come out when you're doing art. And I can put all of my anxieties into the art that I am making and then leave it there and not have to touch those anxieties again. A lot of my art comes from a lot of the TV shows or the books that I read as a kid, a lot of historical fiction and fantasy and things like that too. So there's a lot of like fantasy vibes, sci-fi vibes to most of my art as well. Printmaking is a very peaceful form of art. It doesn't require all of the extra necessary like steps to create multiples of one. You just create one plate and you're able to make that many times, which I really enjoy. I like to use fabrics and my drawings together and create patterns or quilts and things like that.
O que essa menina, a Abby, ela produz, lembra muito da evolução que tivemos nas artes. As linhas de Paul Klee, as reconfigurações gigantescas de Picasso, todo o surrealismo e muitos outros elementos, né? A partir do século XX, os grafismos, as imagens para a medicina e tantas outras coisas. E estamos considerando apenas um segmento, que é o desenho. Em todos os outros segmentos na humanidade, nós tivemos desenvolvimentos belíssimos que vão agora conversar com os problemas como estes que Latour está nos colocando. Ou seja, estes problemas, eles têm uma ambientação, eles têm um contexto, uma orientação. Não caíram de paraquedas em nossas vidas. Temos todos esses recursos para utilizar e estamos utilizando nas mais diferentes áreas. Isso não significa uma saída fácil para muitas das nossas dificuldades, mas uma tentativa importante para lidar com elas. O Latour prossegue: se tudo está aberto, precisaremos então viver do lado de fora, sem nenhuma proteção, à mercê de todos os ventos, misturados a toda a gente, brigando por qualquer motivo. Sem mais garantia alguma, deslocando-nos permanentemente, perdendo toda a identidade e todo o conforto, é isto? Quem consegue viver assim? Ninguém, diz o filósofo. Nenhum pássaro, nenhuma célula, nenhum imigrante consegue. O direito mais elementar é o de sentir-se seguro e protegido, sobretudo no momento em que as antigas proteções estão desaparecendo. É este o sentido da história que deve ser descoberto: de que modo reconstituir as bordas, os invólucros, as proteções, como encontrar uma base sólida, considerando ao mesmo tempo o fim da globalização, a amplitude das migrações e os limites impostos à soberania dos estados, a partir de agora, confrontados com as mudanças climáticas. A questão política que se impõe é a de como tranquilizar e abrigar todas as pessoas que se veem obrigadas a partir, ao mesmo tempo em que as afastamos da falsa proteção das identidades e fronteiras estanques. Mas como fazer isso? Como tranquilizar essas pessoas? Para fazê-lo, precisaríamos conseguir realizar dois movimentos complementares, que a aprovação da modernização havia tornado contraditórios. De um lado, vincular-se a um solo, e de outro, mundializar-se. Ou seja, ao mesmo tempo que ter a nossa identidade, aqui, por exemplo, no sul do país, termos essa identidade gauchesca preservada em suas tradições, suas culturas, e ao mesmo tempo tornar porosa essa tradição, essa cultura, para poder conversar de fato com outras, para poder de fato trocar elementos, seguir sua trajetória. Isto é possível? Esta é a proposta de Bruno Latour. É o que ele está dizendo que é importante, fundamental fazermos. A dialética, a alteridade entre os povos. Isso que vimos há pouco na arte desta menina, Abby, nos ajuda nesse sentido. Sim, e de muitas formas. Cada vez que ela trouxer elementos da China, do Japão, da Coreia, do Irã, do Iraque, de Israel, para dentro dos seus trabalhos, conversando o Oriente Médio, Oriente Extremo com o Ocidente, ela está fazendo isso. Cada vez que alguém, na sua religiosidade, orar, rezar pelo bem do planeta, dos outros, migrar seu coração, receber, trocar, estará fazendo isso. Não são somente movimentos que alguns consideram revolucionários e gigantescos que farão isso. Talvez tudo isso se faça com os menores, os mais ínfimos movimentos, assim considerados. Mas é preciso fazer. O que Latour pede está neste momento em andamento em grande parte do mundo. E em algumas partes, não. No fim de contas, parece que quanto mais se globaliza, mais se tem a impressão de possuir uma visão limitada. Ele quer dizer aqui, quando alguém quer colocar sua forma de pensar, sua forma de ser, sua forma de estar, para que todos sejam como esta pessoa ou este povo quer. Isto não é uma globalização. Essa globalização, que se assim se comporta, está condenada. Uma nova globalização é aquela que vai respeitar a alteridade, que é a nossa saída, é a esperança desse filósofo. Nós, neste momento, não sabemos para onde ir, nem como viver, nem com quem coabitar. Como encontrar este lugar? Como nos reorientar? Bem, o livro dele vai nos mostrar, então. Primeiro, ele vai tecer alguns elementos também de como entramos neste problema, nessa situação tão crítica. Nós não podemos compreender o crescimento vertiginoso de todas essas desigualdades, a onda de populismo e nem a crise migratória, se não entendermos que estas são três respostas, em larga medida compreensíveis, ainda que não sejam eficazes, à reação colossal de um solo, aquilo que a globalização o fez sofrer. Uma vez diante da ameaça, a decisão parece ter sido não enfrentá-la, mas fugir. Alguns buscaram abrigo no exílio dourado do 1%. São os super-ricos do planeta, ele fala. Outros esconderam-se atrás de fronteiras seguras. No fim das contas, todos são, de um modo ou de outro, os abandonados pela globalização, que começa a perder seu poder de atração. Segundo a hipótese levantada aqui, as elites obscurantistas teriam levado a ameaça a sério. Elas teriam entendido que sua dominância estava ameaçada e decidido desmantelar a ideologia de um planeta comum a todos. Teriam também compreendido que um abandono como esse não poderia de modo algum ser explicitado. Tudo isso ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Latour, neste caso, poderia considerar também que uma parte significativa desta mesma elite fez um movimento contrário, e há muitíssimos exemplos disso. Uma elite que abraçou, que tentou proteger, que tentou mudar muitos dos parâmetros e paradigmas, né? Essa é uma das críticas que se faz à Latour, essa universalização. A elite se comporta assim, o povo se comporta. A gente sabe, principalmente em filosofia clínica, que é muito complexo dizermos isso. Ainda que em alguns casos tenhamos um grande número de pessoas, mas ainda assim, né? Os exemplos de uma elite solidária e fraterna são muito grandes. Assim como outros exemplos, que são tristes, também ocorrem, não é? É um dos propósitos para que a humanidade possa encontrar elementos amorosos e que possamos nos desenvolver com paz, com fraternidade, com Deus no coração. É o entendimento destas questões, não pelo confronto, pela conciliação, pela complementação. Nós temos muitos caminhos, não é? Alguns pensadores no passado recente achavam que era pelo conflito, que para um poder ter, o outro precisava perder, essas coisas. Nós entendemos, era um pensamento de uma época, mas numa época como a nossa, não há razão mais. Essas batalhas são vencidas para os nossos dias. Os nossos problemas são outros, como em parte coloca aqui o pensamento do Renaud Latour. A ideia da denegação se assemelha demais a uma interpretação analítica ou a uma teoria da conspiração. Ele coloca isso com relação ao pensamento dele mesmo. Mas ele diz que não é assim, não, que o que ele está defendendo é bastante concreto, muito factível, e ele discorre longamente sobre isso. Ele fala sobre a realidade alternativa, sobre o povo, sobre a exploração, a alienação e outros princípios que infelizmente existem nos nossos tempos em grande escala, como também existe a informação séria, como também existe o propósito sério de mudança, não é? E não é privilégio da nossa época nem demérito dela, nas outras também tivemos isso. Se é verdade que as pessoas comuns já tendiam a desconfiar de tudo, elas foram agora levadas, graças aos bilhões de dólares investidos na desinformação, a desconfiar de um fato muitíssimo sólido, que é a mutação do clima. Ele não entra propriamente no mérito científico da questão da mutação do clima. Ele coloca as evidências e essa mutação, que pode ser, em grande parte, pela maneira como a humanidade está se portando, como os nossos irmãos chineses e norte-americanos, que são os campeões em poluição nesse planeta, mas também pode ser um elemento genuíno da própria Terra, nos seus ciclos e transformações, ou uma combinação disso. Há muita pesquisa nesse momento, mas a ação humana é bastante concreta nesse sentido, e ela precisa ser moderada de fato, não é? Os fatos falam por si do que acontece. A reação da imprensa ao negacionismo prova que a situação, infelizmente, não é melhor entre aqueles que se vangloriam por se acharem os espíritos racionais que se contrapõem com a indiferença aos fatos demonstrado pelo Ubu Rei, aqui é o Trump que ele se refere, ou que denunciam a estupidez das massas ignorantes. Aqueles que o fazem continuam acreditando que os fatos se sustentam sozinhos. Vejam, a imprensa é sujeita ao negacionismo. Parte da imprensa, uma parte muito grande da imprensa não é negacionista e, aliás, informa sobre as questões. Você abre um dos principais periódicos que nós temos no Brasil, você tem colunas de opinião. E vivemos uma época em que você pode externar sua opinião ali E na mesma página, do outro lado, tem alguém que tem uma opinião diferente da sua. Algo louvável, não é? Para podermos fazer a dialética, o embate acadêmico, a troca de ideias e podermos caminhar. Os tipos racionais, ele coloca entre aspas, estão presos nas armadilhas da desinformação também. Não entendem que de nada serve se indignar porque as pessoas, entre aspas, acreditam em fatos alternativos, quando eles próprios vivem de verdade em um mundo alternativo, um mundo no qual a mutação climática existe, o que não acontece no mundo dos seus oponentes, aqueles que negam tudo isso e se afastaram de tudo isso. A questão, portanto, não é saber como corrigir as falhas do pensamento, mas sim como partilhar a mesma cultura, enfrentar os desafios, vislumbrar um panorama que possamos explorar juntos. Se a chave para compreender a situação atual não se encontra na falta de inteligência, é preciso procurá-la na forma dos territórios nos quais essa inteligência se manifesta. Ora, é justamente aí que reside o problema. Existem hoje vários territórios incompatíveis uns com os outros. Verdade, não é? E muitos filósofos, nós tivemos vários linguistas importantes, como Chomsky, lá nos Estados Unidos, tivemos na Alemanha vários pensadores, filósofos agora recentes, tentando trabalhar questões como essas, encontrar caminhos, para Habermas, que já trabalhamos aqui, e outros, tentando a relação dialogal, tentando caminhos, né? O problema existe, estamos tentando encaminhar e ver o que fazer com isso. Pela relação dialogal, pela lógica, pela conversação, pela racionalidade, o próprio Bruno Latour às vezes parece cético. Mas nós temos muitos outros caminhos. Nós temos a música. Nós temos a dança, nós temos o sorriso das crianças, nós temos os pássaros que voam para o céu, nós temos a chuva, nós temos lá no alto e dentro de nós, Deus, nós temos muitos recursos. Não ignoramos parte desses problemas, né? Ainda que a gente discorde de alguns deles, mas não ignoramos que muito do que ele escreve encontra paralelo em vários aspectos, inclusive dentro da clínica. A questão é o encaminhamento dessas questões. Vamos ver essa segunda parte da Abby, o trabalho que esta menina faz, que é uma maneira, aliás, de dialogar, conciliar, ultrapassar certos conflitos e questões, como ela mesma coloca, com uma outra linguagem. Não mais a linguagem cartesiana, lógica, que tem colocado os homens muitas vezes em
And every
conflito.
time I feel like once a chapter is closed, I've transformed a little bit more. That is why I do a lot of like butterflies and dragonflies and things that evolve over time. I don't think my art is very much like for the world. I don't think I'll be one of those people that are in the Met or like any crazy art museum. But I really want like my art to survive through my family. Like the quilts that I make, I want my grandkids and my great-grandkids to have some of that. I think art helps a lot with happiness. When people see my art, I want them to be able to connect to it as well as find peace within.
Latour prossegue sua crítica. Então, ele coloca primeiros dilemas dos Estados Unidos em se somar a isso, em colocar seu sim, seu apoio, que seria significativo, em reduzir problemas como estes que ele tem citado e que estamos vivendo. O que ele considera, de fato, um desafio muito grande para aquele país, uma vez que terá que fazer mudanças gigantes em suas indústrias, como outros lugares precisarão fazer também. Precisamos, portanto, contar com o poder todo das ciências, renunciando à ideologia da natureza que lhes fora incorporada, de fato, não é? Tratar a natureza como ave de rapina, sempre explorando, sempre. Essa atitude, o filósofo acha que precisa ser alterada. Mas temos de ser ainda materialistas e racionais, só que desta vez deslocando estas virtudes para o terreno correto. E isso porque o que é terrestre não é de forma alguma mais o globo. É impossível ser materialista e racional da mesma forma em relação a todos esses sentidos. É preciso, antes de mais nada, esclarecer que não podemos mais fazer o elogio da racionalidade sem reconhecer a que ponto tal noção foi mal empregada por aqueles que se dirigiam rumo ao global. Como considerar realista um projeto de modernização que há 2 séculos teria esquecido de antecipar as reações do globo terráqueo às ações humanas? Uma crítica muito dura à ciência, à racionalidade, às nossas academias, a nós filósofos. Por tudo que temos trabalhado, não é? Nós não vimos que estava acontecendo, que estávamos marchando para algo assim? Nós vimos. E há muitos trabalhos filosóficos anunciando isso. Trabalhos do início da modernidade. O que é a grande advertência de Dom Quixote, por exemplo, de Cervantes? Não é esta? O fator da alienação? A modernidade como uma utopia? O homem marchando desvairado para coisas que ele nem compreendia? E outros elementos? Foram muitos os pensadores que colocaram essas questões, essas advertências. Por que não foram ouvidas? Isso é uma outra questão. Latour diz: como chamar de racionalista um ideal de civilização culpado por um erro de previsão tão absurdo que fez com que o país, de, com que pais deixassem para seus filhos um mundo muitíssimo menos habitado? Não surpreende que a palavra racionalidade tenha se tornado assustadora. Hoje, se você vai a um encontro de filosofia, que existem em muitos países, recentemente aqui no Brasil, reunindo filósofos do mundo inteiro na Bahia, você verá inúmeros projetos. Filosofia e fotografia, filosofia e teatro, né? Filosofia e elementos físicos. A filosofia hoje conversa, a racionalidade, como nós a conhecemos, tornou-se muito precária. Para avançar para esse mundo tão amplo, estamos trabalhando, né? Revisando, aprofundando, indo além, sabendo que essa crítica que Latour faz, sim, nos toca muito de perto. Ah, como no início de sua história, a Europa agora retoma a questão da universalidade, mas desta vez. Não se precipita impondo a todos os outros seus próprios preconceitos. Essa é uma lição valiosa para o europeu. Muito importante e incômoda, sofrida, né? Com coragem. Muitos europeus sabem disso hoje. Mas foi um outro tempo. Foi um outro tempo para o europeu e foi um outro tempo para aqueles que participaram das colonizações. De certa maneira, é um alívio que se saiba disso hoje, né? Que não é mais a questão de impor o nosso modo de pensar a quem quer que seja, mas de dialogar. Nada como um velho continente para recomeçar do zero aquilo que é comum e perceber, assustado, que a condição universal hoje é viver nas ruínas da modernização, tateando à procura de onde morar. Ele fala que muito do que aprendemos com o coronavírus ficou para trás. Uma pena, porque ele acha que aprendizagens importantes ali acontecer. Enquanto os ecologistas veem nessa pauta súbita do sistema de produção globalizado a chance de fazer avançar seu programa de aterrissagem, os adeptos da globalização, aqueles que em meados do século XX inventaram a ideia de escapar das restrições planetárias, também veem nela, infelizmente, uma grande oportunidade de se desvencilhar ainda mais radicalmente do que resta de obstáculos à sua fuga para fora do mundo. O Latour coloca algo que em filosofia clínica nós estudamos por outros caminhos. Em filosofia clínica, é muito complexo você falar contemporâneo, conterrâneo, uma vez que cada criatura vive em mundos muito particulares, a partir de suas subjetividades que conversam com outros mundos, mediante elementos universais, como a linguagem, né, e outros, mas também mediante outros códigos. Nesse sentido, nós vivemos em vários contextos, em multiversos aqui mesmo, e a cada momento. Com o marido, com a esposa, com o filho, com o amigo, todo momento, cada um habitando um plano diferente, um mundo diferente, status diferentes, mas que tem pontos conectivos, não é? Quer dizer, de certa maneira, o desconectar-se pode ser uma resposta para alguns de sabedoria, e para outros será, como ele falou, uma fuga e às vezes uma covardia. Infelizmente, não é? Mas muito antes de culpar ou acusar quem quer que seja, é importante que a gente faça um autoexame. Cada um de nós tem seus problemas quanto a isso que ele está colocando aqui. Portanto, páginas depois, o filósofo diz: uma coisa leva a outra. Se cada um de nós começarmos a fazer esse tipo de pergunta sobre cada aspecto do nosso sistema de produção, podemos nos tornar efetivos interruptores desse tipo de globalização. Tão efetivos, pois somos milhões, quanto o famoso coronavírus, em sua maneira toda própria de globalizar o nosso planeta. Não se trata mais de retomar ou de transformar um sistema de produção, mas de abandonar a produção como um único princípio de relação com o mundo. Não é uma revolução, é uma dissolução. Uma proposta importante, ainda que desafiadora. Um jovem chamado James Griffiths, em 2011, o ano medieval de 2011, já vai há muito tempo, ele construiu uma história muito bonita. Um rapaz em Nova York, a moça lá do outro lado do mar, Paris. E ele constrói um filme por paralelismos. Ele divide a tela ao meio e nos mostra elementos de similitude, elementos de parentesco, diferenças e, no entanto, semelhanças. Semelhanças que habitam as diferenças, diferenças que vão viver lá nas semelhanças. Ele faz uma compilação muito bonita, muito amorosa, de um problema que Latour coloca, de um desafio que ele coloca. Esse jovem cineasta, o James Griffiths, por uma outra área que não é o desenho, é o cinema, ele nos diz: olhe, nós também temos uma proposta, nós também temos um caminho. E é tão bonito o caminho que ele oferece. Hidrata a alma, hidrata o coração, enche a esperança que precisamos tanto para caminhar nos nossos dias. Vamos ver como encerramento do nosso trabalho esta linda obra, Split Screen, de Love Story, de James Griffiths.